DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nadia Souf e António Rocha estaremos na sua companhia. Noticiário. A polícia encontrou no norte da França o carro utilizado pelos dois terroristas que perpetraram ontem o atentado contra o jornal satírico Charlie Hebdo. Coquetéis Molotov e bandeiras jihadistas foram encontrados no carro. O cerco aos irmãos Sherif e Said Kouachi intensificou-se nesta quinta-feira. O irmão mais novo, Sherif, é bem conhecido pelos serviços antiterroristas franceses. Ele esteve envolvido numa missão de envio de jihadistas para o Iraque em 2005, tendo sido julgado e condenado. Um terceiro suspeito, que já se apresentou à polícia, afirmou que nada tem a ver com o atentado. Sete outras pessoas, próximas dos suspeitos, foram detidas para interrogações. E um minuto de silêncio observado hoje em toda a França em homenagem às vítimas do atentado. O presidente do país, François Hollande, mas também funcionários públicos, estudantes, jornalistas, empregados e trabalhadores de diversas profissões participaram na homenagem. Também em Bruxelas, o Parlamento Europeu e em Berlim, junto à Embaixada da França, tal como em várias cidades europeias, centenas de pessoas reuniram-se para expressar a sua solidariedade para com os defensores da liberdade de expressão. O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, disse hoje que o ataque contra o jornal terá consequente resposta da União Europeia, mas defendeu que agora é hora de silêncio para prevenir reações quentes. Numa conferência de imprensa conjunta com o primeiro-ministro ucraniano Arseniy Yatsenyuk em Berlim, a chanceler alemã Angela Merkel excluiu todas as hipóteses de suspensão das sanções europeias contra a Rússia sem que entre em vigor o conjunto de acordos de Minsk visando a solução pacífica do conflito no leste da Ucrânia. Por outro lado, a Comissão Europeia vai desbloquear 1,8 mil milhões de euros de ajuda suplementar ao país. O novo envelope constituirá o terceiro programa para Kiev desde 2010 e poderá ser aplicado este ano sob condições ditadas pelo Fundo Monetário Internacional e se as reformas iniciadas por Kiev continuarem. A secretária de Estado adjunta dos Estados Unidos da América para a América Latina, viaja para Cuba no próximo dia 21 para falar sobre a imigração e a normalização das relações com Havana. A viagem é um passo importante na aproximação entre os dois países que estiveram de relações cortadas por mais de 50 anos. A Comissão Política da Frelimo, o partido no poder em Moçambique, acusou a RENAMO, o principal partido da oposição, de alegadamente recorrer a manobras dilatórias para evitar o desarmamento do seu braço armado. O órgão encorajou o governo da Frelimo a continuar disponível para o diálogo com o RENAMO, visando o desarmamento do movimento e a reinserção, reinserção social e económica dos membros da sua força. As negociações entre as duas partes estão bloqueadas em torno do desarmamento, que condiciona a entrega das armas e a integração dos seus elementos nas Forças Armadas e na Polícia, a garantias de que irá participar em postos de comando. O governo considera a exigência uma tentativa de privatizar as Forças de Defesa de acordo com critérios partidários. O porta-voz da RENAMO, António Muxanga, disse à Lusa que está a ser alvo de uma alegada perseguição que levou à sua detenção na terça-feira, a segunda em menos de 6 meses. Muxanga, que é também conselheiro de Estado, acusou, sem apontar nomes, algumas pessoas de alegadamente não estarem interessadas na sua reeleição para deputado à Assembleia da República, onde ganhou assento nas eleições gerais de 15 de outubro. O porta-voz afirmou que não vai mudar a sua postura nos pronunciamentos à comunicação social, defendendo que a censura condiciona o debate de ideias. O ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros português chega segunda-feira a Luanda para uma visita oficial de 2 dias para o reforço das relações bilaterais e de cooperação entre Angola e Portugal. Um comunicado de imprensa do Ministério das Relações Exteriores de Angola, enviado à agência Lusa, refere que Rui Machete reúne-se na segunda-feira com seu homólogo angolano, Jorge Chicoti. Questões bilaterais irão dominar o encontro entre os dois ministros, bem como assuntos multilaterais de interesse regionais e internacionais, tendo em conta a presença de Angola no Conselho de Segurança da ONU como membro não permanente, a presidência em exercício de Angola na Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos, a segurança marítima na região do Golfo da Guiné, a Cplp Guiné-Bissau, entre outros assuntos. Foram as notícias. Acompanhe a seguir o Jornal da Noite.
DW. Jornal da Noite.
Colaborador do site Rede Angola diz que ataque contra o jornal francês é um duro golpe contra a liberdade de expressão. Boicotas e investiduras nas assembleias provinciais e no parlamento também têm consequências legais em Moçambique. Lixinga, em Moçambique, para de vender aos desbaratos seus produtos agrícolas ao Malawi. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta quinta-feira, 8 de janeiro de 2015. O ataque ao jornal satírico francês, em que morreram 12 pessoas, provocou uma onda de choque. Políticos e jornalistas dizem que este foi um duro golpe contra a liberdade de expressão. Os cartunistas responderam com uma única arma, o lápis. Guilherme Correia da Silva conversou com um deles.
Depois de ouvir a notícia do ataque aos escritórios do jornal francês Charlie Hebdo, o cartunista angolano Sérgio Pissarra pegou no lápis e desenhou uma nova caricatura. Um homem encapuzado a cortar ao meio, com um sabre, um lápis que sangra. O colaborador do site de notícias Rede Angola diz que o ataque em que morreram 12 pessoas é um duro golpe contra a liberdade de expressão.
Eu estou ainda chocado com toda essa situação. Nada fazia exatamente para ver que as coisas tivessem chegado a este ponto, né? Embora já tivessem havido sinais de perseguição e de violência em relação ao jornal, né?
O semanário satírico francês era conhecido pela sua linha editorial politicamente incorreta e que várias vezes feriu suscetibilidades. Por exemplo, quando o jornal decidiu publicar uma caricatura que já saíra na Dinamarca, em que o profeta Maomé aparecia com um turbante-bomba. O desenho despoltou a ira de alguns setores da comunidade muçulmana em França. Ainda assim, concorde-se ou não com a linha editorial do jornal, nada dá o direito de tirar a vida a uma pessoa, sublinha Sérgio Pissarra.
É necessário que essa liberdade seja preservada, gostemos ou não. Agora, aquilo que os outros fazem em função desse trabalho, naturalmente deve ter sido tudo ao nível de civilizacional e nunca partir para este tipo de violência, que é tirar a vida às pessoas.
O cartunista angolano diz estar bastante consternado com o ataque.
Até porque não é a primeira vez que isto acontece a este nível, já houve outras situações. E muitas outras, né? Na África do Sul, o conhecido Zapir tem uma série de processos judiciais em cima, pelo próprio presidente do país. Também eu vivo num país com alguns problemas de liberdade de expressão, e onde também já houve um jornalista assassinado e outras situações.
Pissarra não foi o único a pegar no lápis ou na caneta em revolta contra o ataque em Paris. Em jornais e na internet, cartunistas e jornalistas do mundo inteiro têm prestado homenagem às vítimas e à publicação francesa, seja publicando mais cartoons ou condenando o sucedido em editoriais. O jornal norte-americano New York Times publicou, por exemplo, um cartoon de Patrick Chapatte, onde se lê, sem humor, estamos todos mortos. O diário berlinense Betset publicou uma série de capas do semanário francês Charlie Hebdo. O cartunista caniano Gado divulgou na internet o desenho de uma grande mão em que o dedo do meio é um lápis. Em vez de calar a imprensa, o ataque aos escritórios do jornal francês parece dar aos cartunistas e jornalistas ainda mais força para continuar a fazer o seu trabalho, refere Emil do Sambo, chefe de redação do jornal moçambicano A Verdade.
Para mim isto é um plano hediondo de ataque à liberdade de expressão e comunicação, mas de certa forma fracassada, porque amanhã, neste caso, as pessoas que acreditam neste tipo de comunicação satírica estarão de novo na rua com as suas publicações. Acredito que os jornalistas não vão deixar vencer pelo medo.
Guilherme Correia da Silva, DW.
Acha que a liberdade de expressão está em perigo depois do ataque ao jornal satírico francês Charlie Hebdo? Caro ouvinte, contamos com a sua resposta. Mande-a, por favor, para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198224. 73.
Boicotas e investiduras nas assembleias provinciais e no Parlamento também têm consequências legais, para além de políticas, para Renamo, considera o bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique. Tomás Timbana vai mais longe e diz que uma fraca assistência jurídica, no que se refere à lei eleitoral, prejudica o maior partido da oposição moçambicano. Sobre as consequências da decisão da Renamo, a DW África entrevistou Tomás Timbana, que começa por reconhecer o seguinte.
Os deputados e os membros das assembleias provinciais têm o direito de não se apresentarem a esses órgãos. O que vai suceder é que esse comportamento dos membros das assembleias provinciais e da Assembleia da República, se eles não se apresentarem, a lei tem consequências para essa falta de apresentação. Portanto, essa é uma questão do ponto de vista legal. E do ponto de vista político, é também uma traição àqueles que depositaram o seu voto na Renamo e nestes deputados e nestes membros. Evidentemente que até segunda-feira nós iremos ter a tomada de posse da Assembleia da República e a Assembleia da República está em condições de funcionar mesmo sem a presença dos deputados da Renamo. Portanto, é uma oportunidade que eles perdem de ter mais um local para reivindicarem as suas pretensões, apresentarem os seus argumentos sobre aquilo que acham que deve ser o desenvolvimento do país.
E quais são as consequências legais que se referiu há pouco tempo?
Bom, perdem o mandato. Se em 30 dias não se apresentarem perante as assembleias provinciais, perante a Presidente da Assembleia da República, no caso, deixarão de poder exercer o mandato. Não poderão exercer esse mandato durante os próximos 5 anos.
Também criticou o acórdão do Conselho Constitucional que declarou a Frelimo e o seu candidato como os vencedores das eleições de outubro, passando por cima das irregularidades verificadas no processo. Entretanto, este órgão apenas terá feito a continuidade daquilo que a CNE já tinha dado início.
Fez referência à questão do apuramento, à duplicidade do apuramento, não sabemos se o apuramento manual e o apuramento informático. Portanto, enquanto não soubermos em concreto de que tipo de irregularidade, só podemos fazer uma avaliação muito superficial. Mas, em minha opinião, o que o Conselho Constitucional deveria ter feito era justamente abordar as questões, mesmo que no fim tomasse a decisão que veio a tomar. Porque o nosso direito eleitoral tem uma norma extremamente importante, que as irregularidades, mesmo que existam, e o Conselho Constitucional reconheceu a existência de irregularidades, só dão lugar à anulação das eleições se elas puserem em causa esse resultado das eleições. Portanto, mesmo que a decisão final fosse essa, e eu acredito em face dos elementos que o Conselho Constitucional apresentou, que a decisão seria sempre a de validar as eleições, uma análise muito mais casuística, com detalhes, creio que teria sido a melhor solução.
Dada a falta de credibilidade que estas instituições têm, como por exemplo o Conselho Constitucional, que alternativas restariam à oposição moçambicana daqui para frente?
O Conselho Constitucional é das instituições, pelo menos do lado do ponto de vista eleitoral, das mais credíveis que existe aqui em Moçambique. Podemos não concordar com o que ela, em determinado momento, disse. Mas também os partidos têm uma responsabilidade muito grande. E a Renamo, em concreto, já com uma história do país, tem uma responsabilidade muito grande. Porque, mas o que nós temos assistido em todas as eleições é que as reclamações dos partidos políticos são indeferidas, muitas vezes por questões de forma. E percebe-se claramente que há um mau trabalho que é feito do ponto de vista jurídico para sustentar estas reclamações. Eu acredito que até seria mais difícil ao próprio Conselho Constitucional tomar uma decisão se as reclamações dos partidos políticos estivessem bem fundamentadas. Os próprios partidos é que se devem queixar de si próprios, estão a fazer um mau trabalho. Portanto, se fazem um mau trabalho, como é evidente, não podem esperar outra coisa que não seja o Conselho Constitucional chumbar as suas reclamações.
Esta foi uma entrevista com o bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique, Tomás Timbana. A cidade de Lixinga, em Moçambique, já dispõe de complexos de silos para a conservação de produtos agrícolas, facto que deixa automaticamente os camponeses daquele ponto da região norte do país a comercializarem os seus excedentes no vizinho país Malawi a preços de banana. Mais informações com Manuel David, a partir da cidade de Lixinga.
Trata-se de infraestruturas edificadas com tecnologias de ponte e têm a capacidade para armazenar 5 mil toneladas de produtos alimentares produzidos localmente. Niassa, sendo uma província mais produtora do país e devido às suas características agroecológicas para a prática da agricultura em grande escala, Armando Enroga, ministro da Indústria e Comércio, afirma que com estes silos, Niassa está totalmente assegurando na conservação dos produtos produzidos pelos camponeses durante as campanhas agrícolas.
E nós vamos ter várias ligações de Niassa para as outras partes de Moçambique como forma de facilitar a ligação desta grande província e, a partir daí, podermos descongestionar os problemas associados à produção que não sai para o mercado de Niassa.
Dadas suas características discriminatórias, Niassa é a província mais extensa do país e com grandes dificuldades das vias de acesso, sobretudo para as zonas de cultivo, fato que dificulta o escoamento dos produtos para os diversos pontos da província e do país no geral. Salim Amimo, presidente da Associação dos Camponeses na cidade e distrito de Lixinga, disse à DW África que as distâncias percorridas pelos camponeses para vender os seus excedentes já está reduzida.
Tivemos grandes problemas de mercados, de armazenamento, mas agora é grande oportuno para nós termos silos como esses.
No entanto, Manuel Gaiessa, representante dos agentes econômicos no Niassa, defende que para além da retenção da produção, a mercadoria será valorizada em todos os níveis. Acredita, por um outro lado, que com o projeto triangular para a Savana, onde a província do Niassa faz parte, os silos poderão reter a produção para o mercado nacional. Campanha agrícola 2014-2015, a província do Niassa planificou para uma produção global de 1 milhão e 333 mil toneladas de culturas alimentares. De Lixinga para a DW, Manuel David.
DW, Espaço do Ouvinte.
Então, António Rocha, os nossos ouvintes e internautas acham que a liberdade de expressão está em perigo depois do ataque ao jornal francês ou não?
Nádia, dezenas e dezenas de mensagens continuam ainda a chegar à nossa redação em reação à nossa pergunta. Muitas delas dizem simplesmente, je suis Charlie, ou eu sou Charlie, ou seja, a mensagem de solidariedade inicialmente adotada pelas redes sociais, digitais e não só. Mas vamos ler algumas dessas várias mensagens. Emílio Zola Júnior escreveu que o ataque ao jornal satírico não tem nada a ver com a liberdade de expressão ou religião, mas sim com certas pessoas que não conseguem viver sem derramar sangue. Eu acredito que o islamismo não é uma religião violenta, tal como o cristianismo, mas existe fanatismo em algumas pessoas crentes destas religiões que não conseguem viver com diferenças. O Fernando Eustácio diz que qualquer país do mundo não islâmico deve estar em alerta máximo permanente contra os terroristas, fundamentalistas e os radicais fanáticos. O Lafu Balde, da Guiné-Bissau, diz que a França está consternada com o atentado porque nada justifica perdas humanas. Também um outro ouvinte, que se identifica com as iniciais LDAD, diz que a liberdade de expressão não está em perigo, mas este ataque veio lembrar que é preciso reforçar a segurança dos jornalistas no exercício da sua função. Um outro, Zacarias Costa Fortuna, diz simplesmente que a liberdade, quando mal usada, dá precisamente nisto. Martins Manuel deixa estar, como diz, e pede que calma, que as pessoas se mantenham calma, principalmente em França, onde teve lugar este ataque. Domingos Bacião Nhamboca, penso que a liberdade de expressão está em perigo, após o ataque ao jornal, só que um grupo de terrorista não pode intimidar um grupo de jornalistas. É tudo.
Muito obrigada. Os internautas e ouvintes continuam a mandar as vossas opiniões sobre os temas aqui abordados.
DW, quinta-feira.
E na reta final da emissão, lembramos dos temas da nossa emissão. A polícia encontrou no norte da França o carro utilizado pelos terroristas que perpetraram ontem atentado contra o jornal francês. Colaborador do site Rede Angola diz que ataque contra o jornal foi um duro golpe contra a liberdade de expressão. Chanceler alemã exclui possibilidades de suspensão de sanções europeias contra a Rússia sem que entre em vigor conjunto de acordos visando a solução pacífica na Ucrânia. A secretária de Estado adjunta norte-americana viaja para Cuba no dia 21 para falar sobre migração e normalização das relações com Havana. Boicote às investiduras nas assembleias provinciais e no parlamento em Moçambique tem consequências legais, diz bastonário da Ordem dos Advogados. Está completa a informação por hora. Foi bom estar na sua companhia. Voltamos amanhã. Passe muito bem.